política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
A semana começa de forma explosiva para a política de Pernambuco. Isso porque hoje, logo mais às 10 horas da manhã, o governador Eduardo Campos anuncia oficialmente o candidato à sucessão do Palácio do Campo das Princesas, o Paulo Câmara, que será indicado pelo governador, e isso já não é mais nenhum segredo, para ser o candidato que estava sendo tão esperado, tão aguardado, que estava tão escondido, e a semana passada esse candidato apareceu. O problema é que as reações em relação ao nome de Paulo Câmara, elas começam a surgir em todo o estado, e é comum isso. Mas aqui, na região do Agreste, do Polo de Confecções de Pernambuco, muito mais. O cargo que ele ocupa no governo do estado é justamente a liderança à frente da fazenda do estado. E nós tivemos atritos, problemas diversos envolvendo a Secretaria da Fazenda nos últimos anos. E diga-se de passagem, problemas esses que foram contornados pelo próprio governador Eduardo Campos, mas não por iniciativa de Paulo Câmara, não por um pedido dele, por iniciativa política do próprio governador, pressionado pelos aliados políticos aqui de Santa Cruz do Capibaribe, o prefeito Edson Vieira, o deputado estadual Diogo Moraes, que saíram em defesa da região e buscaram, junto ao governador Eduardo Campos, uma solução para o problema da fiscalização. É preciso um pronunciamento rápido por parte de Paulo Câmara. Eu estou falando isso, parece ser meio estranho, mas é preciso que a gente entenda melhor o posicionamento dele para que não faça um julgamento precipitado. Muitas vezes a fazenda, ela busca resolver um problema que pode ser transformado em incentivos e até mesmo gerar crescimento para a própria região com a formalização, já disse aqui várias vezes. Nós não podemos ser contra a formalização, não podemos nos posicionar contra a formalização, mas é preciso entender se o possível futuro candidato, futuro governador de Pernambuco, Paulo Câmara, tem esse entendimento, essa compreensão de que as coisas precisam ser feitas passo a passo. Nós estamos prestes a ter e devemos ter, porque o candidato escolhido por Eduardo Campos será o favorito a vencer as eleições. Nós poderemos ter um governador muito conhecedor das questões tributárias e fiscais. Até onde isso pode ser bom para essa região e até onde isso pode ser ruim? Será que nós vamos ter um governador técnico, conhecedor das causas tributárias? Ou vamos ter um candidato que, devido a esse conhecimento, pode ser um perseguidor dos confeccionistas de Santa Cruz do Capibaribe? Essa é a guerra que vai surgir a partir de agora, entre oposição e situação, aqui no campo de Santa Cruz do Capibaribe e também nas cidades vizinhas. Discurso é o que não vai faltar para entrar nessa guerra. E vai ficar uma situação difícil, muitas vezes, até de se defender, por se falar que o candidato a governador é a pessoa que estava à frente da fazenda do estado, que ainda está. Vamos aguardar para ver quais serão os pontos, os posicionamentos que vão surgir a partir de agora. Mas é preciso que esse discurso ele seja encontrado, principalmente quem pretende defender a candidatura do sucessor de Eduardo Campos em Santa Cruz do Capibaribe.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 11 minutos, muito bom dia cidade, bom dia região. Eu estava evidentemente morrendo de saudade, né? Meu nome é Ney Lima, prazer, né? Vou me reapresentar, vá que vocês não conheçam mais. Mas de volta com o programa Rádio Debate e a gente volta exatamente no momento turbulento da política. Muita coisa foi discutida já aqui nos últimos dias, não é isso, Romenique? Bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, já estávamos com saudade. Do patrão, né? E a isso mesmo, Ney. Eu acho que desde quando começou a funilar o nome de Paulo Câmara, muitas discussões iniciaram, né? Desde a reunião da Câmara, que o tema já foi debatido, principalmente pelo vereador Fernando Aragão, passando pelo Talismã aqui também nos estúdios da Polo, que afinou o discurso com o Fernando Aragão sobre a questão de Paulo Câmara.
Afinal, o discurso da oposição vai ser um só, né? Dessa questão do indicado por Eduardo Campos ser aquele homem que cuidava lá da fazenda, que cuida ainda da fazenda.
O discurso da oposição é um nome que forte, né? Que chamando de inimigos do sulanqueiro, eu tinha dito até aqui sexta-feira que o prefeito Edson Vieira e o deputado estadual Diogo Moraes tem que se acordar e tentar derrubar antes que se intitule e pegue, porque depois para tirar esse título de inimigo dos sulanqueiros vai ser difícil. Se deixar pegar, depois vai ser difícil para o prefeito Edson Vieira e o deputado estadual Diogo Moraes, que são os nomes que vão liderar a defesa desse nome aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Vai ser difícil tirar esse título, né?
Um outro ponto também que está sendo muito discutido, e nós vamos ter mais informações sobre isso em alguns instantes, né? Alguns instantes que eu falo é porque logo mais o governador anunciou oficialmente e aí tudo vai acontecer. Mas é a reação do vice-governador João Lira. Vamos ouvir matéria que está hoje no blog de Hinaldo Sampaio.
Blog do Hinaldo Sampaio. João Lira reclamou da falta de diálogo, mas dará o seu apoio ao candidato Paulo Câmara. O vice-governador João Lira Neto vai ao ato público da Frente Popular, marcado para hoje, a fim de formalizar o seu apoio à candidatura do secretário Paulo Câmara ao governo estadual. Ele fez restrições à condução do processo, que lhe pareceu equivocado, e reclamou da falta de diálogo do governador Eduardo Campos com os líderes dos partidos aliados. Mas, diante do fato consumado, tinha apenas duas alternativas: rebelar-se contra a indicação do secretário da Fazenda, abrindo uma dissidência na Frente Popular, ou ficar solidário com a candidatura. Como não tem histórico de deslealdade e nem vocação para o isolamento, vai abraçar o nome de Paulo Câmara, que respeitosamente só se refere a ele como Doutor João. O vice teve 72 horas para absolver o fato de não ter sido escolhido para disputar a reeleição e chegou à conclusão de que não convinha transformar uma vitória, a ascensão ao governo a partir de 5 de abril, em derrota.
Oito horas e 15 minutos na linha, jornalista Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Segunda-feira, fervente essa, né? Tá difícil, tá? Assim, vai ser extremamente movimentada.
Olha, Ney, finalmente, né, depois de um longo processo de debate, né, consultas, etc., finalmente hoje será feito o anúncio do nome do secretário da Fazenda, Paulo Câmara, como candidato da Frente Popular ao governo do estado. Havia até a semana passada dois polos de resistência a essa candidatura, né? Um era comandado pelo ex-ministro Fernando Bezerra e o outro pelo vice-governador João Lira Neto. Só que o Fernando Bezerra acabou aceitando a candidatura à vaga do Senado. E aí o vice ficou isolado nesse bloco que resistia ao nome do Paulo Câmara. O governador deixou para conversar com ele João Lira por último. A conversa foi na última quinta-feira, quando Paulo Câmara já estava escolhido, Fernando Bezerra já estava escolhido e também o vice, Raul Henri. E aí o vice ficou sem força internamente para contestar esta indicação. Ele saiu do palácio profundamente chateado. O fato de não ter conversado com a imprensa foi o principal sintoma disto. Saiu pela porta dos fundos do palácio, entrou no carro, foi embora. De sexta-feira para cá, não atendeu a nenhuma das ligações feitas pelo pessoal da imprensa. Mas por intermédio de seus familiares, especialmente de sua filha, a deputada Raquel Lira, soube-se ontem que ele vai sim hoje ao anúncio do nome do Paulo Câmara. Inclusive deve chegar ao local do anúncio, que é um hotel lá na Zona Sul, lá em Boa Viagem, em companhia do governador e do candidato Paulo Câmara. Então, sendo assim, Ney, acaba-se aí o último foco de resistência a candidatura do secretário da Fazenda e agora é botar a campanha na rua e tentar ganhar a eleição.
Falou-se que poderia ter cogitado até renunciar o mandato de vice-governador, mas acho que isso não deve acontecer não, né?
Não,
chegar a esse extremo não.
Isso não tem nenhum fundamento. Você acha que o camarada que está com a bala na agulha para ser governador durante 8 meses vai renunciar o mandato? Renunciar para fazer o quê? Não tem sentido, isso é uma especulação completamente idiota, sem nenhum fundamento. João queria, naturalmente, é legítima aspiração dele, já que vai assumir o governo, ele queria ser o candidato. Agora, Ney, tem um dado aí que a imprensa não divulgou ainda, mas é uma coisa que serve para explicar esse processo de exclusão do nome do vice. É o seguinte: quando o governador fez entre 10 e 15 pesquisas qualitativas sobre a eleição de Pernambuco, inclusive com empresas diferentes, institutos de pesquisa diferentes, quando associava o nome do vice-governador João Lira Neto à empresa de ônibus da qual ele é um dos acionistas, né, que é a empresa caruaruense, o nome ia lá para baixo. Por que isto? Você e seus ouvintes certamente se recordam que nas manifestações de junho do ano passado, aqueles protestos de rua, eles tiveram início em Florianópolis, exatamente tendo como foco o aumento das passagens de ônibus. Os estudantes saíram às ruas para pedir passe livre, redução do preço das passagens, né? Lá em São Paulo, o prefeito Fernando Haddad foi obrigado a cancelar um reajuste que havia dado. Aqui em Recife aconteceu, e em várias capitais do Brasil aconteceu a mesma coisa. Ou o aumento foi cancelado, ou simplesmente não teve aumento, aquele aumento que estava programado. Então, segundo aí essas pesquisas que o governador mandou fazer, há também um outro dado que as pesquisas indicam, é que esses movimentos tendem a voltar nos grandes centros no mês de junho, o mês da Copa, que é justamente o mês das convenções. E aí o governador entendeu que ter um candidato em Pernambuco que é proprietário de uma empresa de ônibus, uma grande empresa de ônibus aqui no estado, que é a Caruaruense, a maior empresa do interior do estado, seria um risco ir para a rua com este candidato. E por conta disso ele entendeu que era melhor apostar num candidato que não tem desgaste, é um candidato totalmente desconhecido, né, evidentemente, porque só quem conhece o secretário da Fazenda talvez aí um pequeno núcleo de empresários para os quais ele já fez palestra e tal. É um cargo que exige, por sua própria natureza, descrição de quem o ocupa. Mas o governador entendeu que era melhor apostar num candidato tirando do zero, como ele fez com o Geraldo Júlio, quando o apresentou como candidato à prefeitura do Recife, do que marchar com um nome já calejado, né, já com escolaridade eleitoral, como seria o próprio Fernando Bezerra e o João Lira Neto. Então, foi um parto difícil. E aí, Ney, a crítica que se faz ao governador, e nesse ponto os críticos têm total razão, e aí João Lira se inclui nesse time, é que o processo foi muito pouco democrático, né? Foi muito pouco democrático. Não houve uma só reunião com a bancada federal, não houve uma só reunião com a bancada estadual, não houve uma só reunião com os presidentes dos partidos que formam a Frente Popular. Foi uma coisa decidida assim muito num ciclo muito fechado, né? Sem participação de outras lideranças influentes dentro da Frente Popular. É contra isso que João Lira se insurgia, e também o Fernando Bezerra. Fernando Bezerra chegou a dizer ao governador que esse processo estava errado, estava equivocado, mas agora ele aceitou o Senado, certamente vai mudar o discurso. E o vice, até a quinta-feira passada, quando falou pela última vez com a imprensa, ele dizia a mesma coisa, que o processo foi pouco democrático, porque ele, vice-governador, que vai assumir o governo agora no dia 5 de abril, foi o último a ser chamado pelo governador para ser informado de que o candidato estava escolhido e era o secretário da Fazenda, Paulo Câmara. Mas, de qualquer sorte, o vice comparecendo ao anúncio da chapa que será feito daqui a pouco, aí cessam todas as divergências, né? Até porque, isso é um outro dado interessante do processo, a oposição que se organizou em 2010 para combater o governo de Eduardo Campos foi toda cooptada, ou se rendeu ou foi cooptada, né? Os três partidos da oposição, os três principais, o DEM, o PSDB e o PMDB, hoje estão ou serão aliados do governador nessas eleições. Então, a oposição de 2006 e 2010 foi cooptada e está restrita hoje ao PT e ao PTB, que foram aliados do governador até outubro do ano passado.
Rinaldo, apesar de toda a força da aglutinação política de Eduardo Campos, né, que isso é indiscutível, né, tem um prefeito aí de todas as cidades, mas trazer um candidato numa eleição estadual desconhecido não é arriscado, não? Porque, por exemplo, aqui em Santa Cruz, cidades vizinhas, se perguntar às pessoas quem é Paulo Câmara, apesar de ser uma cidade que, digamos que a fazenda do estado, né, sempre está presente, as discussões em torno dela, por conta da confecção e tal, mas mesmo assim, se perguntar quem é Paulo Câmara, acho que as pessoas vão pensar que é algum líder católico, mas não...
algum pastor evangélico,
mas não vão ter ideia de quem seja realmente. Não é meio arriscado, não?
Olha, Ney, veja bem, eu acho o seguinte, é que o desafio do Paulo Câmara vai ser aqui no, na área metropolitana, porque é um voto que em que não se pega, né? Você não sabe. O camarada tem 100 mil votos aqui na área metropolitana, ele não sabe de quem foi que votou nele, não tem como saber. Mas se ele for votado aí em Santa Cruz, pelo grupo do prefeito ou pelo grupo de Zé Augusto, por exemplo, ele vai saber. Não, eu tive 10 mil votos em Santa Cruz, foi o pessoal de Zé Augusto que me deu, ou foi o pessoal de Edson Vieira que me deu. Então, a conta que eu faço é a seguinte: no interior, o fato de ele ser desconhecido não quer dizer nada, porque... Se ele for apoiado aí pelo grupo do prefeito, como tudo leva a crer que será, ele vai se tornar automaticamente conhecido, porque o que vai funcionar no interior são as estruturas partidárias, são os palanques. Então, lá em Santa Maria da Boa Vista, o Paulo Câmara vai ser apoiado lá pelo lado de Eduardo Campos. Então, o fato de o candidato ser Paulo, José, Pedro, Manuel, não vai pesar nesse processo. Agora, aqui na área metropolitana, que você, sobretudo no Recife, né, que é o voto assim mais impessoal, aí sim. Se ele vencer aqui, e ele tem tudo para vencer essa batalha do desconhecimento por conta da televisão, do rádio e da televisão. Você veja que nesse final de semana ele já acompanhou o governador, foi com o prefeito aqui um evento ontem no centro de convenções, o chamado Olinda Beer, desfilou, foi lá no Bloco das Virgens em Olinda, foi ao baile municipal em companhia do governador. Então, hoje você pega o jornal e já tem a cara dele em tudo quanto é de coluna social e tal. Então, esse não é o problema do desconhecimento, porque durante a campanha ele vai se tornar conhecido. O problema vai ser manter a frente unida e segurar as bases que o governo tem no interior. Aí, eu acho isso aí um pouco mais complicado, porque, por exemplo, na eleição de Eduardo Campos em 2010, na reeleição, em 95% dos municípios, ele, Eduardo, teve o apoio dos dois lados. Por exemplo, você conta nos dedos as cidades onde havia governo e oposição. Por exemplo, Caruaru havia governo e oposição. Havia o lado do governo, o prefeito Zé Queiroz, e havia a oposição comandada pelo deputado Tony Gel. Em Petrolina, a mesma coisa. Havia o lado do governo, comandado pelo ministro Fernando Bezerra, e o lado da oposição, comandado pelo prefeito Júlio Lopes. Mas, em 95% da cidade, Ney, você chegava em Arco Verde, por exemplo. Aí tinha o lado do então prefeito Zeca com o governador. Aí a oposição comandada lá pelo deputado Ângelo Ferreira, também com o governador. Tem o PSB com o governador, o PT com o governador, o PCdoB com o governador. Então isso se repetiu em praticamente todas as cidades do estado. E agora, em 2010, não será mais assim. Agora vai ter o lado do governo e o lado votando em Armando Monteiro. Isso já, em todas as regiões já se vê isso. Vai ter o lado do governo e o lado da oposição. Então esse sim é que é o principal problema para o candidato Paulo Câmara, é tentar segurar, que não vai conseguir, todas as forças políticas que apoiaram Eduardo Campos em 2010.
8:28, está aí a participação do jornalista Reinaldo Sampaio, direto de Recife. Nós estamos aqui tentando, e daqui a pouco teremos uma participação do deputado estadual Diogo Moraes, ele que é inclusive um dos representantes do governo Eduardo Campos nessa região, vai falar pra gente daqui a pouco sobre a escolha do Paulo Câmara para a sucessão palaciana, daqui a pouco, depois do intervalo.
Rádio Debate Polo FM.
Horas, 8:33, de volta com o programa Rádio Debate, né? E daqui a pouco nós vamos ter algumas participações, inclusive o Alberto Xavier está indo nesse momento lá para o Recife. Ele vai acompanhar uma comitiva de políticos de Taquaritinga do Norte, onde vão acompanhar o anúncio oficial do candidato à sucessão de Eduardo Campos, o candidato ao governo do estado, Paulo Câmara. Então daqui a pouco nós vamos ter mais informações. Romenique.
Tá aí, né? Como havíamos dito semana passada, o quadro começa a se desenhar no estado de Pernambuco, né? Temos aí o Armando Monteiro, que era o candidato já há tempo, né? Pré-candidato há tempo já ao governo do estado. Agora temos o Paulo Câmara e surge de fato uma terceira opção em Pernambuco, que é a Michelle Collins, esposa do deputado estadual Cleito Collins. Tudo articulado pelo deputado federal Eduardo da Fonte, né? Que se sentiu excluído, sentiu o PP excluído do quadro do governador Eduardo Campos, né? O Eduardo, que tinha a possibilidade de estar na chapa majoritária de Armando Monteiro, foi tirado de sua mão e colocado ao PT no Senado, que teve seu nome muito ventilado para ser candidato ao Senado ao lado, na chapa que o governador estava articulando, e também teve seu nome jogado ao vento, e agora o PP coloca um nome que de fato pode ocasionar uma terceira opção, né? Tínhamos o PSOL, entre outros, mas que não ameaçava em nada os dois grandes nomes. Na minha opinião, o PP pode trazer isso. E aí agora vamos ver como é que nas próximas pesquisas, como é que vai a população do Pernambuco, do estado de Pernambuco, vai ver esses nomes, né? Que a próxima pesquisa já terão esses três nomes colocados de fato. E uma coisa importante, né, que a gente tem que destacar são as pesquisas qualitativas, né? O que vem se trabalhando ultimamente, né? A Dilma veio de uma pesquisa qualitativa, o Geraldo Júlio veio de uma pesquisa qualitativa, e agora o Paulo Câmara também vem de uma pesquisa qualitativa. Ou seja, e não estão levando em conta apenas o quantitativo, mas sim a qualidade dos candidatos, né? O Eduardo Campos, na minha visão, teve que antecipar o nome para antes do carnaval, ele queria após. Assim como o Armando Monteiro vai montar sua chapa após o carnaval, o Eduardo também queria o após. Devido à queimação de nomes de candidatos, né, que queimaram muito o nome do Maurício Randes, o do Geraldo Júlio, o do Danilo Cabral, do Tadeu Alencar. E aí o Eduardo Campos, na minha concepção, ele ficou necessitando adiantar os fatos, adiantar esse nome, e aí está o nome que menos tinha aposta, que era o do Paulo Câmara, foi colocado para essa disputa, né? E a expectativa agora é se o João Lira vai comparecer ou não, que na minha visão, acho que ele comparece hoje. Acho também que possa ser um corpo mole nessa disputa, né? Ele vai estar com a caneta na mão e vai fazer, no que diz respeito à eleição, ele vai fazer uma espécie de corpo mole, né? Que eu não acredito que em 72 horas tenha passado todas as mágoas do vice-governador João Lira Neto.
8 horas e 36 minutos, vamos trazer a matéria sobre uma situação conflituosa que está havendo. Os interesses de Eduardo da Fonte, PP, e do José Augusto Maia, PROS. Os dois partidos andam juntos no Congresso, mas na política de Pernambuco parece que podem trilhar aí caminhos diferentes.
Conflito. Eduardo da Fonte, do PP, e José Augusto Maia, do PTB, ambos deputados federais e integrantes do bloco parlamentar PP-PROS, liderado pelo primeiro, não estão falando a mesma linguagem sobre a eleição de Pernambuco. Da Fonte diz que o PROS irá para a mesma coligação que o PP for, e Maia garante que o seu partido já está fechado com Armando Monteiro, do PTB.
Tá aí, né? Como havia abordado, né? O PP ficou insatisfeito com as duas opções, né? Ter sido rejeitado pelas duas chapas, e vai montar a candidatura. Sexta-feira, né? Teve uma coletiva de imprensa com o PP, após uma reunião feita pelo PP entre o pastor Cleito Colles, o Eduardo da Fonte, a Michelle e outros nomes no estado de Pernambuco do PP. E após essa reunião, houve uma coletiva de imprensa onde o Eduardo da Fonte anunciou essas pré-candidaturas, né? E abordou que iria conversar com os partidos pequenos, aquele bloco G6, né? Que tem PSL, PRTB e assim por diante, iria conversar. Mas a prioridade do PP iria ser a busca do PROS. O Eduardo da Fonte abordou que queria o PROS nessa, acompanhando o PP, nem que fosse pelo menos na proporcional, né? E aí trazer também os demais, o G6, que teria sido excluído das discussões, tanto de Armando Monteiro como de Eduardo Campos, e levar para essas discussões, né? Mas o José Augusto Maia, até perguntando ao Thales aqui na sexta-feira, vem abordando que está fechado com Armando Monteiro no que der e vier, né? Tanto na proporcional como na majoritária. Só que o Eduardo da Fonte disse que vai haver essas conversas com o PROS, as lideranças do PROS e também do G6, né? Principalmente com o PSL, que vinha tentando sair daquele bloco do G6 e tentar com o PMN, e o Eduardo da Fonte disse que também estaria em busca do PSL e do PMN.
Na linha, o deputado estadual Diogo Moraes. Deputado, bom dia.
Bom dia, Andrei, bom dia a todos os ouvintes. É com grande satisfação que a gente participa do seu programa, que é liderar a audiência.
O senhor já se prepara para ir até, eu não sei se vai ser no Palácio, né, o anúncio do governador Eduardo Campos da sucessão.
É, não, na verdade vai ser no Recife Monte Hotel, né, no salão de convenções lá do Recife Monte Hotel, ao meio-dia, o anúncio da chapa do nosso partido, da Frente Popular de Pernambuco, que vai disputar as eleições desse ano.
O nome do Paulo Câmara já foi divulgado, né? Todos já sabem que na verdade falta apenas um anúncio oficial, mas todo mundo já sabe que o candidato será o Paulo Câmara. E assim, haverá certamente um discurso que a oposição nessa região vai fazer por conta dele ser o responsável pela Secretaria da Fazenda, né? Como é que o senhor vai contornar essas posições contrárias que alguns políticos da oposição certamente iam fazer? Me parece, inclusive, que o vereador Fernando Aragão já deu início a esse discurso contrário.
Eu acho engraçado, é porque as pessoas que, logicamente, a oposição já está dizendo o nome oposição. Eu acho que as pessoas têm que fazer uma reflexão, né, e entender que esse governo de Pernambuco, ele reduziu o ICMS do Polo de Confecções a um imposto diferenciado a todo o estado de Pernambuco, inclusive todo mundo sabe, né, que as pessoas têm o benefício dos 4%. Todo mundo se lembra, das vendas de notas fiscais laranjas, que muitos comerciantes utilizavam esse benefício ilegal, e o governo, para chamar esse povo que estava fazendo essas coisas ilegais, deu esse benefício ao Polo de Confecções. Quem não se lembra daquele movimento que o Ministério Público, né, obrigou a Secretaria da Fazenda a fazer intervenção no modo acidente, e que nós, junto com o governador Eduardo Campos e o secretário Paulo Câmara, tirou as fiscalizações dos boxes do Moda Center, do Parque 18 de Maio, do Parque de Feiras, e Paulo Câmara montou um grupo de estudo, né, chamando as associações de Santa Cruz do Capibaribe, Moda Center, CDL, AFCAP, Aspontes, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, para fazer uma coisa diferenciada. Então, esse discurso da oposição em falar porque ele é secretário da Fazenda, ele vai se diluir rapidamente, porque nós vamos lembrar e refrescar a memória do povo de Santa Cruz os benefícios que o governo de Pernambuco deu de incentivos fiscais. Mas ele está secretário da Fazenda, mas se você puxar, ele foi secretário de Administração, secretário de Turismo, é um jovem, dinâmico, técnico, político, um cara que está tendo a simpatia de todos, inclusive do vice-governador de Pernambuco, João Lira, que faz o meu governo e que não vai ser candidato à reeleição. Então, esse discurso, a oposição, ele vai ter que adotar, porque tem que adotar um discurso contra, porque ele não vai ser a favor. Mas nós temos muito mais pontos a favor do candidato do governador. Não é porque era secretário da Fazenda, que ele podia ser o secretário de Turismo quando foi para administrar uma crise, ou secretário de Administração quando colocou todo o corpo administrativo do governo de Pernambuco em ordem. Quem é funcionário público sabe o que eu estou falando. O funcionário público de Pernambuco hoje sabe o dia que vai receber seu salário pelos próximos 4 anos. Isso foi ele que fez um grande projeto administrativo do novo governo de Pernambuco lá em 2007. Então, isso a gente rapidamente nós vamos mostrar à população, mostrar ao povo, mostrar as lideranças que Paulo Câmara é sim o nome mais preparado, o nome mais justo para continuar a construção desse novo Pernambuco, a construção do novo calçadão, a construção da duplicação da PE-160 que foi licitada, que vai dar ordem de serviço agora em março. Enfim, esse novo Pernambuco, essa nova dinâmica, né, dessa nova junção entre lideranças jovens, lideranças dinâmicas como Paulo Câmara, Edson Vieira, Diogo Moraes, Eduardo Campos, enfim, que essa nova visão de fazer a política, não é uma velha política, essa velha política ela tá ultrapassada, do ponto pior melhor, e esse rame-rame, esse ranço, esse ódio que as pessoas falam, essas coisas. Não, mas nós estamos num momento diferenciado, um momento que Pernambuco está entendendo, um momento que o Brasil vai entender. Então, o nome de Paulo Câmara caiu como uma luva, a Frente Popular está unida, e as pessoas que já estão falando é porque sente um pouquinho na sua dor de cotovelo a oportunidade que teve, não conseguiram, não tiveram, e agora estão excluídos do processo, estão fora e agora querem criticar. Mas nós vamos colocar o nome de Paulo Câmara junto às lideranças, colocando ele como um grande nome, e a prova está Geraldo Júlio, segundo melhor prefeito do Brasil. Essa turma, essa tropa que está fazendo esse novo Pernambuco vai fazer continuar o novo Pernambuco, está fazendo o novo Recife e vai fazer o novo Brasil.
Deputado, na Assembleia Legislativa, entre os seus colegas da base do governo, né, como foi que eles receberam essa escolha do nome, essa definição de Paulo Câmara?
Olha, para nós, na verdade, foi uma grande surpresa, né, e os deputados estaduais foram escutados, né, foram consultados, na verdade, pelo governador de Pernambuco, Eduardo. Eu mesmo recebi uma ligação na semana passada, e nós ficamos surpresos, ficamos, na verdade, muito felizes pela essa escolha, porque foi uma escolha que agradou a todo o corpo político do PSB. Na verdade, a gente tinha as candidaturas do Fernando Bezerra, do Cadu Alencar, do Danilo Cabral, do João Lira Neto, e o Paulo Câmara veio para unir todos. Unir em um nome de quem conhece, os deputados estaduais conhecem Paulo Câmara. Eu particularmente conheço Paulo Câmara desde o tempo que ele era assessor do Dr. Arraes, no terceiro governo. Era um jovem, muito jovem, e assessor do Dr. Arraes, trabalhou com Eduardo Campos, coordenou um dos setores da campanha em 2006, e esse excelente secretário. E, na verdade, os deputados estaduais, eles ficaram muito felizes por saber da competência de Paulo Câmara, porque nós convivemos com ele, tanto como nós somos deputados, a gente precisa muito tanto do secretário de administração como da fazenda, e ele foi esses dois secretários, um no primeiro governo e outro no segundo governo, e a gente sabe da competência e da atenção, da sensibilidade. E a prova maior da sensibilidade de Paulo Câmara é justamente quando ele mandou retirar de forma sem tempo determinado, né, a fiscalização nos blocos do Mato Centro e Santa Cruz, que foi uma iniciativa do Ministério Público. E aí a gente rapidamente fizemos aquele movimento. Todo mundo se lembra, todo mundo sabe. Alguns quiseram tirar proveito político, enquanto nós trabalhamos para o bem da população. E isso a gente sabe dessa sensibilidade de Paulo Câmara, um cara competente. O povo de Santa Cruz, sua grande maioria, vai ter essa oportunidade de conhecer essa figura extraordinária, essa pessoa que vai tomar conta do dinheiro público, do zelo, da forma que ele controlou as contas públicas, da forma que ele colocou. Veja só, ele na sua auge de sua competência, conseguiu de forma administrativa que Pernambuco pudesse investir 3,7 bilhões de reais, enquanto Minas Gerais, o terceiro maior estado do Brasil, só conseguiu 3,9, ou seja, nós só tivemos 200 milhões de reais a menos de investimento que Minas Gerais. Isso graças à competência de uma equipe capitaneada pelo governador Eduardo, mas sobretudo pela gestão financeira de um grande administrador, que é Paulo Câmara, que foi secretário de Administração, Turismo e da Fazenda. Então nós, deputados estaduais, estamos muito felizes, porque é a certeza que esse Pernambuco vai continuar nesse desenvolvimento, um novo Pernambuco, uma nova forma de fazer política e de administrar e de fazer que a máquina pública moa, que se direcione para os mais necessitados, para aqueles que precisam mais.
Deputado, deixa eu aproveitar a sua participação antes da gente encerrar a entrevista, né, para perguntar sobre uma questão aqui de Santa Cruz, das articulações agora para 2014. A gente falava no começo da possibilidade do senhor ser candidato a deputado federal, isso foi totalmente descartado até pelas suas articulações nas cidades, né? É indiscutível, o senhor vai ser candidato à reeleição. Agora, na questão de Alessandra Vieira, essa situação amadureceu e já não é mais segredo, porque o próprio Júnior Gomes, Nara, já falam, o Júnior, por exemplo, já disse na tribuna que seria uma boa oportunidade para Santa Cruz ter uma filha da terra na Câmara dos Deputados. É um discurso que começa a surgir. Qual é a necessidade, deputado Diogo, do PSB em colocar esposas de ex-prefeitos, tanto para disputar a vaga na Assembleia quanto na Câmara Federal?
Olha, eu na verdade, nós, quando assinamos a ficha de filiação de Alessandro, foi mais um gesto público de reafirmação de uma grande união minha e de Edson Vieira com o grupo. Na verdade, o trabalho que a Alessandra vem fazendo junto à secretaria e junto à população de Santa Cruz, ela definitivamente ela tomou um corpo muito maior do que a gente pensava. Na verdade, não é questão de esposas de prefeito, de ex-deputados, enfim, que porque ser esposa, mas tem que ter uma razão, e na razão a gente vê o trabalho de uma figura humana, uma figura que está tendo uma aceitação da população fora do comum, né? E hoje há a real possibilidade de Alessandra sair sim candidata a deputada federal, não por ser esposa de Edson, vai ter uma convocação do próprio governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que defende a presença das mulheres na política. Né? E a Alessandra desponta hoje como um grande nome, uma grande renovação da política feminina em Pernambuco, e ela sim é um nome muito interessante, que disputa a eleição para deputada federal, e isso a gente, se realmente tornar realidade, nós iremos fazer isso com muito gosto, porque conhecemos a Alessandra, sabemos da capacidade, sabemos da competência, coisa que é surpresa para muita gente que não conhece a Alessandra. E isso a gente fica feliz, porque está num ambiente político, que ela convive a política, e isso já é uma grande vantagem, né? Diferentemente de pessoas que convivem na política, mas não tem nenhuma aptidão, não tem nenhum tipo de competência para desempenhar um papel administrativo político. isso hoje já é uma grande realidade. Na verdade, se realmente houver a convocação, como há a sinalização do nosso presidente nacional e também do presidente estadual, Celino Guedes, por saber e por pesquisas a gente saber também que ela é um nome que está despontando consideravelmente e também com sustentabilidade para o seu nome se colocar à disposição para a Câmara Federal, não seria surpresa nenhuma, e hoje a gente já admite a Alessandra ser candidata a deputada federal.
Mas aí, deputado, o PSB daria a ela condições para ser eleita, ou seria aquela situação de fortalecer toda a conjuntura, a coligação, ser cauda, na verdade, no partido? Qual seria a ideia?
Na verdade, se houver a convocação do partido, é para ela se colocar na disputa para ser eleita. Obviamente, nós não arriscaríamos o nome de Santa Cruz só por fazer cauda ou fazer um preenchimento de vagas. Mas Santa Cruz não está nesse rol de municípios que vão para a brincadeira. Tampouco também, né, nós não vamos colocar a Alessandra para ter uma candidatura para esperar votos de outros, como Zé Augusto esperou voto de Ana Raiz e Eduardo da Fonte para ser eleito. Não. Nós vamos entrar numa eleição, como somos responsáveis, somos políticos que Santa Cruz está vendo que aquela união minha com o Edson está tendo um resultado efetivamente na vida do povo, e nós não iríamos colocar nenhum tipo, nem também iríamos colocar a esposa do prefeito em situação como essa. Nós iríamos colocar ela como da disputa para ser eleita sem precisar de ninguém. Então isso, logicamente, se houver a convocação do nosso partido, nós vamos colocar a Alessandra em condição de ser eleita. Aí você pode até perguntar, e por que não Diogo Moraes? Porque Diogo Moraes já está com seus compromissos todos nos 13 municípios que eu faço política, né? Inclusive percorri 4 ontem, ontem durante todo domingo eu percorri 4 municípios, e eu tenho essa minha e até mesmo um papel para o futuro governo, a gente de Paulo Câmara, a gente desempenhar. Então essa possibilidade de Alessandra ser candidata é real. Ela hoje ela já passou de uma especulação para ser uma coisa já que a gente possa admitir publicamente que possa acontecer. E isso a gente vai ter tempo, nós temos até junho para decidir. O governador de Pernambuco sabe o que faz, o nosso presidente Celino Guedes também sabe o que faz, e agora o nosso candidato a governador, o pré-candidato a governador Paulo Câmara, também vai saber como articular a chapa proporcional. E isso a gente está colocando à discussão. Não é que ela vai ser candidata, isso não é definido. Mas a possibilidade é real, sim, e a gente admite com muita alegria, né, e saber que uma pessoa tão generosa, tão competente e tão humana, ela possa sim ajudar Santa Cruz a esse caminho do desenvolvimento dessa forma nova de fazer a política.
Tá certo, deputado. Então começa a se desenhar já o quadro para 2014, e essa segunda-feira é extremamente importante para isso, né? Deputado, muito obrigado pela participação. Eu estou com o vereador Ernesto Maia na outra linha. O senhor deseja continuar para responder alguma coisa que seja necessário?
Não. Eu já falei o que tinha de falar sobre a nossa chapa. Na verdade, ele fala da chapa dele, que é Armando Monteiro, e o seu vice, que ninguém sabe, e o senador também, que ninguém sabe. Então, nós já estamos bem definidos, nós iremos para a rua com estrutura política partidária definida. E, na verdade, eu só desejo a Ernesto que ele tenha sorte na caminhada dele e faça o seu trabalho de forma justa e também honesta.
Tá certo, então muito obrigado, deputado Diogo Moraes, e boa sorte hoje junto a todo o PSB e toda a base aliada do governo nessa segunda-feira tão importante para essa conjuntura.
Muito obrigado, Ney. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado. Se eu não me engano, eu escutei Rominique, que está aqui. Um abraço a Rominique. E dizer que estamos sempre à disposição, sempre colocando Santa Cruz e o Polo de Confecções e Pernambuco em primeiro lugar. E essa boa nova. A duplicação, ela vai começar lá de Pão de Açúcar. Né? O governador vai a Santa Cruz agora em março, antes de deixar o governo, para fazer uma série de inaugurações, anúncios, ordens de serviços e tudo em benefício da população de Santa Cruz de Caparibe.
Deputado, rapidamente, por falar nisso, a questão da operação tapa-buracos, né? Tá uma situação realmente caótica. Na PE-160.
O problema é material, mas está chegando o asfalto para a empresa que ganhou a licitação agora no começo do ano. Eu acho que dentro desses 15 dias a operação ela será realizada. Até mesmo porque o que ficou definido com a empresa que ganhou a duplicação será que durante o percurso da construção da nova estrada, ela é também responsável pela operação tapa-buraco, se necessário for. Ou seja, não é a empresa Andrade Guedes que vai realizar o tapa-buraco, sim a empresa que vai efetivar a duplicação da PE-160, que é uma PE do dinheiro público pernambucano, não depende do dinheiro federal, e a gente já está contando com todo entusiasmo do DR, do nosso presidente Antônio João, do secretário João Bosco, do governador Eduardo, para a gente já começar agora, final de março, começo de abril, a duplicação. E aí nós brigando para aquela entrada ali de Pão de Açúcar, mas aí foi dito pela empresa que eles vão começar pelo trevo de Pão de Açúcar a duplicação da PE-160.
Deputado, mas a operação tapa-buracos, ela vai esperar por essa empresa da licitação, da duplicação? Não, porque o senhor falou em licitação.
Não, a licitação, há uma licitação todo ano para operações de tapa-buracos por regiões.
Sim.
E quem ganhou foi Andrade Guedes, a regional Caruaru, e por falta de material agora, no começo de fevereiro, não foi efetivado.
Nós vamos ter um fluxo muito grande agora no carnaval das pessoas que vão sair em direção ao litoral. Então é difícil que antes do carnaval seja resolvido, né? Pelo que eu estou sentindo, vai ser uns 15 dias.
É porque é o seguinte, a empresa está... Não é que a empresa está alegando, porque a empresa não, nenhuma empresa hoje está com material para fazer a operação. Mas, sexta-feira, eu conversei com o presidente do DR, eles rapidamente vão conseguir o material para a operação tapa-buraco. Isso aí é um fato de ordem primeira da secretaria. A operação vai ser feita sem esperar a empresa da duplicação. As pessoas podem ficar despreocupadas. Logicamente, eu transitei e transito pela PE-160, incomodo muito, obviamente, com os buracos que existem, como há pouco tempo antes acho que o ano passado, no segundo semestre, também houve a coisa, tapou os buracos, mas quando chove a gente sabe que asfalto com água nunca se bate, então novamente os buracos surgiram e nós estamos providenciando tapa-buraco.
Deputado, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, grande abraço.
Obrigado, Ney, obrigado a Romenico, obrigado a todos os ouvintes do Rádio Debate, da Polo FM, e é com grande satisfação que a gente participa do programa de vocês. E eu quero só novamente reiterar a minha disponibilidade ao programa e a qualquer esclarecimento ou qualquer anúncio que a gente puder fazer à população de Santa Cruz. Um forte abraço, fiquem com Deus e um bom dia.
Tá certo, então aguardar inclusive que o deputado possa vir pessoalmente aqui no programa, a gente ter durante toda a manhã, durante todo o horário, a participação. Muito obrigado, Diogo. 8:59, ouvimos o deputado estadual Diogo Moraes, que está no Recife nesse momento, aguardando lá o momento do anúncio oficial do Paulo Câmara como candidato à sucessão do governo do estado. Na outra linha, o vereador Ernesto Maia, vereador e pré-candidato a deputado estadual. Vereador, bom dia.
Ei, bom dia, Romenique, bom dia, Márcia, bom dia, ouvintes da Rádio Polo FM. Estava escutando o deputado estadual Diogo Moraes, onde o deputado, inclusive, tenta passar para a população uma tranquilidade em relação à escolha do candidato do seu grupo político ao governo do estado, o secretário da Fazenda, Paulo Câmara. E no último sábado, no programa Oposição em Ação, nós relembramos à população quem é esse cidadão e o que ele fez por nossa região, mostrando inclusive os prejuízos políticos que essa candidatura vai ocasionar ao deputado estadual Diogo Moraes, principalmente em Santa Cruz do Caparibe e Toritama, mostrando, e a gente escuta até pela fala do deputado, a tentativa de jogar para o Ministério Público a responsabilidade das ações de fiscalização aqui no Polo de Confecções, lembrando sempre, Ney, que a revolta da população não é nem tanto pela ação de fiscalização, é pela ação de fiscalização apenas em Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, deixando Caruaru totalmente livre, né, fazendo com que uma concorrência desleal fosse criada aqui no polo de confecções. E tanto em Santa Cruz do Caparibe como em Toritama, existe a aversão a esse nome do Paulo Câmara. E depois das nossas críticas, à noite, lá no Frevança, Caparibe, quem participou do programa Opção em Ação foi eu, o vereador Elinho Aragão e o vereador Carlinhos da Coab. E o deputado encontrou o vereador Carlinhos da Coab e, na ocasião, ameaçou o vereador Carlinhos da Coab, né, dizendo que ele não fizesse mais críticas ao Paulo Câmara, senão ações iriam ser feitas contra o vereador Carlinhos da Coab. Eu até não sei que tipo de ações, não sei se vai ser uma fiscalização em cima de Carlinhos da Coab, né, mas o deputado mostrou-se realmente incomodado com as críticas, né, e à noite, ao encontro com o vereador Carlinhos da Coab, o ameaçou que ele calasse em relação a Paulo Câmara, né, e se não calasse, iria sofrer retaliação. Infelizmente, esse é o lado do governo do estado, aqui em Santa Cruz do Caparibe, que, como você bem escutou da voz do próprio deputado, é um compromisso que tem só em relação à Tapa Buracos, a Operação Tapa Buracos, com a desculpa esfarrapada que está faltando material, como se fosse uma coisa muito difícil de se fazer material para consertar a pista. Pode estar faltando dinheiro, pode estar faltando coisa. Agora, material eu sei que tem de sobra. O que está faltando mesmo é falta de vontade política do deputado Diogo Moraes. E a gente lamenta, e quero dizer já de antemão, deputado Diogo Moraes, que a oposição em Santa Cruz do Caparibe vai continuar mostrando quem é Paulo Câmara, vai continuar mostrando que o governador Eduardo Campos acha que a população é gado, né, para se mostrar um candidato que não tem história, que é apenas um poste, e que as pessoas vão engolir esse candidato porque é a vontade do governador. Foi até interessante quando ele disse que os deputados estaduais foram consultados. Foram consultados? Não, deputado. Foram comunicados que o candidato era Paulo Câmara. Consultado é quando você dá sua opinião. E eu tenho certeza que, infelizmente, a opinião do deputado Diogo Moraes e zero para o governador Eduardo Campos é a mesma coisa.
Vereador, obrigado. Sobre essa questão da evidentemente que o seu grupo já se posiciona contrário, né, ao Paulo Câmara, e seria contrário ao candidato do governador, né, independente de quem fosse ele. Mas sobre essa questão tributária fiscal, o deputado Diogo, ele argumenta que foi esse o secretário que conseguiu os benefícios de redução, por exemplo, de ICMS aqui para Pernambuco. O senhor não aceita isso como positivo, não?
Olha, isso é positivo, sim. Agora, o que é negativo é a perseguição ao cliente que vem a Santa Cruz do Caparibe. Ao cliente, o cliente é quem sustenta Santa Cruz do Caparibe. E só é perseguido o cliente que vem para Santa Cruz do Caparibe e o que vem para Toritama. Aquele cliente que vem para Caruaru tem as portas abertas. Infelizmente, talvez por falta de força política, e aí é força política, sim, porque se você vai fazer uma ação, que você faça em todos os municípios do polo de confecções, mas as ações eram direcionadas apenas para Santa Cruz do Caparibe e para Toritama. E por isso a revolta dos comerciantes de Santa Cruz do Caparibe, que precisam que os clientes que venham para Santa Cruz do Caparibe não sejam perseguidos. E isso quem fez foi o secretário da Fazenda, Paulo Câmara, atual candidato, que vai ser anunciado hoje, do governador Eduardo Campos ao governo do estado.
Tá certo, vereador Ernesto, só pra gente fechar, em relação a essa conjuntura política do grupo de Armando Monteiro, o próprio Diogo disse, inclusive, que não tem vice, não tem candidato a senador. Quando é que vai ser resolvido isso?
Olha, o futuro governador Armando Monteiro certamente agora está privilegiado, né? Porque ele vai ter tempo de montar a sua chapa, né? E certamente, né, com apoio do ex-presidente Lula e da atual presidente Dilma, que certamente irão conversar muito com os partidos aliados do governo federal, que também atuam aqui em Pernambuco,
para dar suporte a essa candidatura. Certamente, muitos partidos que hoje fazem parte da coligação que dá sustentação política ao governador Eduardo Campos, certamente vão estar com Armando Monteiro. Partidos, inclusive, que vão causar surpresas a muita gente de estarem juntos com Armando Monteiro nessa futura caminhada ao governo do estado. Acredito que com a força do presidente Lula, porque inclusive que ajudou muito a Eduardo, né, a ser o que Eduardo é hoje em Pernambuco, né, foram as ações do ex-presidente Lula, vão influir muito a favor do senador Armando Monteiro nessa caminhada pelo governo do estado. Armando Monteiro é um nome consolidado, é um nome que está à frente de todas as pesquisas. Vamos aguardar as pesquisas agora com o nome do candidato oficial do governador Eduardo Campos. Mas um fato que inclusive Inaldo falou, né, que vai mudar muito é que agora em Pernambuco nós vamos ter lado, vamos ver quem está do lado do presidente, do ex-presidente Lula, e quem está contra o ex-presidente Lula. E a partir daí vamos formar essa chapa, que certamente vai ser a chapa vitoriosa em Pernambuco. Acredito ainda que tanto o deputado federal Eduardo da Fonte vai se engajar nesse projeto também. Acredito que outros partidos que hoje compõem a base de sustentação do governo Eduardo Campos, como o PDT, como o PR, como o PCdoB, acredito também que vão caminhar juntos com Armando Monteiro, e acredito que vamos fazer a chapa vitoriosa, né, que vai fazer com que Pernambuco, e principalmente o Polo de Confecções, que foi esquecido pelo governador Eduardo Campos, volte a ter vez. Santa Cruz precisa novamente ter um governador amigo de Santa Cruz. O último governador amigo de Santa Cruz se chama Miguel Arraes de Alencar, e certamente o governador que vai ser com Miguel Arraes de Alencar amigo de Santa Cruz vai ser Armando Monteiro.
Tá certo, então muito obrigado, vereador Ernesto Maia, grande abraço.
Um abraço aí, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
9h14, ouvimos o vereador Ernesto Maia. Eu vou agora a um contato com o radialista Alberi Xavier. Ele vai acompanhar em alguns instantes o anúncio do Paulo Câmara para candidato a governo do estado. Alberi, bom dia.
Bom dia, Ney Lima, bom dia ao nosso companheiro que estão aí nos estúdios do Polo, da Polo FM, do Polo Debate, nosso companheiro Romenique, a todos os ouvintes do seu programa nesta manhã. A expectativa realmente de toda a imprensa do estado de Pernambuco, né, e da classe política e da população, quanto à confirmação do Paulo Câmara. Nós estamos acompanhando a comitiva do prefeito de Itaquaritinha do Norte, prefeito eleito pelo PSB, inclusive no ano de 2006, quando Eduardo Campos galgava o governo do estado de Pernambuco. O primeiro prefeito do estado de Pernambuco a declarar apoio a Eduardo Campos foi o ex-prefeito Zeca, que à época era do PSDB. O prefeito Avilado também terá um grande desafio, né, em consolidar este nome, que é um nome, né, desconhecido por todo o povo do estado de Pernambuco. E essa questão também, né, de ser um inimigo do sulanqueiro, cobrador de impostos, uma vez que a fiscalização da Secretaria da Fazenda é constante dentro do Polo das Confecções do Agreste. Prefeito Avilásio, programa Polo Debate, Polo FM, bom dia, expectativa para o anúncio, e como o senhor avalia este nome que será confirmado daqui a pouquinho pelo governador Eduardo Campos? Bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes aí desse programa. A gente está avaliando esse nome escolhido pelo esse grande governador, o melhor governador de todos os tempos do estado de Pernambuco, como um nome positivo. Haja visto o conhecimento profundo em administração que Paulo Câmara tem. Desde 2010 eu tive a oportunidade de me aproximar mais desse grande profissional da área pública. Inclusive ele vem se eu não me engano, ele vem também do Tribunal de Contas. É uma pessoa que, sem sombra de dúvida, irá representar muito bem, sabe, toda a continuação desse projeto de desenvolvimento do nosso estado, e com a anuência e com o visto positivo do governador. Esse nosso grande governador, que se Deus quiser será o nosso grande presidente da República, né, e vocês vão ver isso acontecer, na hora que a campanha for declarada, vocês vão ver com a experiência que esse governador tem e a forma como ele passa de forma positiva, que todos entendem, a subida dele nas pesquisas, e se Deus quiser vai ser o nosso presidente. E Paulo Câmara está muito bem representado, representando esse nosso governador e representando a continuação do desenvolvimento do estado de Pernambuco. O governador da gente teve uma brilhante ideia e uma feliz ideia quando ele fez uma recuperação de perda de receita no estado de Pernambuco, quando ele criou o FLEM, que foi que deu um fôlego maior a todos os prefeitos de Pernambuco, quando ele teve essa magnitude de ideia e fez com que a gente tomasse um fôlego e nós pudéssemos fazer dentro do nosso município, com a realidade de uma cota equivalente ao FPM que foi perdido quando do corte do IPI, deu a todos nós, sabe, potencializou os prefeitos para que os prefeitos, dentro da sua realidade local, eles pudessem fazer com essa distribuição dessa cota do FEM, justamente os programas de infraestrutura e de tudo aquilo que a gente estivesse necessitando para a gente suprir a perda que a gente teve a nível de federação. E agora, inclusive, Alberto, você me passou essa brilhante notícia, que o governador, a tendência dele é justamente continuar com a distribuição, isso talvez de forma anual. E não fique pensando vocês que Paulo Câmara não está dentro disso, não. Paulo Câmara está sim, que é um homem de confiança do governador. Quando o governador confeccionou esse FEM, que inclusive está sendo apreciado, a execução desse FEM está sendo apreciada ainda pelo Tribunal de Contas, mas já se acha em grau positivo, os prefeitos não são obrigados a botar nenhuma contrapartida, e na realidade esse FEM só vem nos dar mais fôlego, vem salvar, sabe, tudo o que a gente estava pensando que estava perdido. E Paulo Câmara é também, foi um dos grandes mentores desse FEM. Paulo Câmara sempre esteve dentro desse processo. Assim, é um rapaz, sabe, novo, arrojado, de grande visão administrativa. E a gente, o que a gente estava precisando, e que nós estamos precisando, o nosso país, os nossos municípios, o que está precisando é de ter isso que Pernambuco aprendeu a viver no dia a dia. É ter alguém, sabe, que faça o político, mas que seja severamente técnico para fazer com que as coisas aconteçam de fato. E quem está ganhando com esse novo modelo de política, que a gente chama política de gestão, política de resultado, é justamente a população dos municípios, é a população do estado, é a população brasileira. É que está ganhando com esse novo modelo. Então nós vamos, se Deus quiser, introduzir a nível nacional, e se Deus quiser, com o nosso governador, atual governador e futuro presidente da República, nós vamos introduzir isso no nosso país para que o nosso país possa realmente e de fato acontecer em forma produtiva de desenvolvimento. E Paulo Câmara, sem sombra de dúvida, é esse grande homem que o governador sempre teve bastante confiança. Ele vem dos quadros ainda do tempo de Miguel Arraes, quando ele servia como assessor ao governador Miguel Arraes. E agora ele aperfeiçoou muito mais ainda, aprimorou ainda a forma de se fazer política de gestão, política que traz o resultado de fato e as coisas se concretizam em prol do benefício e desenvolvimento do nosso povo. Então é uma boa escolha, nós estamos indo para lá agora para dar toda a força necessária e seremos mais uma bandeira hasteada para ver, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, para a gente ver tudo isso acontecendo para melhores dias em Pernambuco continuar acontecendo como tem sido esses últimos anos com o governador Eduardo Campos.
Será administrado um palanque na cidade de Taquaritinga, uma vez que seu principal adversário, seu principal opositor, também já declarou apoio aí ao candidato de Eduardo Campos, o ex-prefeito Jânio Arruda. Como vai ser administrada essa questão agora em 2014, Vila?
Olha, na verdade, a gente está seguindo a orientação do governador para que a gente possa ter toda a sintonia e buscar a unidade do entendimento popular de todos. Só que a gente não pode obscurecer o quanto é danosa, o quanto é pervertida a oposição em Taquaritinga, sabe? Esse rapaz aí, que inclusive encabeça a oposição em Taquaritinga, teve a oportunidade de ser 3 vezes prefeito de Taquaritinga, e o que fez foi justamente
acabar com o Taquaritinga. E hoje ele disse que quem acaba com o Taquaritinga é o prefeito, que inclusive meu companheiro Zeca, que foi prefeito, é 10 vezes melhor do que esse rapaz que está aí. Ele, Zeca, chega em sintonia com o povo e quem está nos avaliando a admitir que nós fazemos a melhor administração de todos os tempos. A gente podendo, Zeca teve essa humildade tamanha de reconhecer isso. E apesar de todo mundo estar em sintonia com o Paulo Câmara, mas as divisões internas lá, não é que precisa existir. É porque eu não me admito eu tá, sabe, junto, em campanha junto com um tipo de gente, sabe, que quer ver a Taquaritinga para baixo. Eu não admito estar junto de pessoas que teve a oportunidade de subir Taquaritinga, o que fez foi viciar, sabe, uma greba, né, de pessoas para justamente fazer mal para Taquaritinga. Então, esse tipo de gente, sabe, a gente aceita em relação ao governador que ele faça uma democracia, eles podem seguir, mas com certeza não junto dos homens de bem, sabe, que querem ver o progresso de Taquaritinga continuando. Então, esse tipo de gente fica lá na dele, nós vamos ficar na nossa e em sintonia com o nosso povo para fazer com que o melhor possa existir, que é a campanha vitoriosa do nosso futuro governador Paulo Câmara.
Lembrando, Lima, que o prefeito Evilás, junto com o seu grupo político, dá sustentação ao governador Eduardo Campos e também, há alguns tempos atrás, o ex-prefeito, que é atual líder do grupo de oposição, declarou também apoio ao grupo do governador Eduardo Campos, a qual ele sempre chamava de governo virtual, e de um dia para a noite mudou o seu posicionamento. O pré-candidato a governo do estado, senador Armando Monteiro Neto, terá o apoio, o palanque do vice-prefeito Lero e de alguns vereadores que lhe dá sustentação também ao grupo de situação, uma vez que será dividido esse grupo de situação em apoios políticos para candidato ao governo do estado do Pernambuco. Outra questão também que será levantada no dia de hoje é sobre o congresso da MUP, que está previsto para o próximo dia 15 de março, onde possivelmente o governador Eduardo Campos, já com o seu ungido, estará anunciando mais uma cota de PM estadual às prefeituras, como fez, não é, em Gravatá no ano passado. Expectativa também da imprensa é quanto à participação do vice-governador João Lira Neto, né? A quem aposto que ele não irá participar, que ele não irá aparecer hoje aqui no hotel, nesta coletiva. Expectativa está quanto ao seu posicionamento. Se ele aparecer, será aí um anúncio, né? Um apoio que realmente irá apoiar este nome de Paulo Câmara. Caso ele não apareça, não é, dando aí as especulações que a imprensa do estado de Pernambuco vem trazendo, poderá ser aí um rompimento, não é, branco, do vice-governador com este nome que foi anunciado pelo governador Eduardo Campos na última semana e será oficializado daqui a pouquinho aqui no Recife de Lima.
Tá certo então, Alberes, muito obrigado, viu, pelas suas informações e evidentemente que amanhã espero você já retornar também com a cobertura completa sobre o anúncio do Paulo Câmara para a candidatura do governo do estado.
Muito obrigado pelo espaço, um abraço para você e a todos os seus ouvintes, estamos sempre à disposição, registrando também a presença do líder do governo Gilson Carlos, da Câmara Municipal, o vereador Luquinhas do PSB, o vereador Presbítero Ezequiel do PSB e o ex-prefeito Zeca, também, que está aí nessa comitiva até o hotel aqui, onde será anunciado daqui a pouquinho em coletiva a oficialização desse candidato. Um abraço e até amanhã.
Um abraço, 9:25, ouvimos o Alberes Xavier, radialista, que está acompanhando a comitiva de Taquaritinga do Norte, lá no Recife, e evidentemente que amanhã vai trazer mais informações, passa a ser nosso correspondente para essa definição, né, anúncio da candidatura do Paulo Câmara para o governo do estado de Pernambuco. Amanhã nós teremos uma cobertura completa, mais informações que evidentemente surgirão após esse anúncio, com a participação do Magno Martins, Hinaldo Sampaio, Alberto Xavier, enfim, toda a equipe que estará participando conosco. Romenick, muito obrigado pela participação.
Até amanhã.
9:26, final do programa, a gente retorna na próxima terça-feira.
Política levada a sério. Rádio Debate.